Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro. Nutrição Fora da Caixinha é um material em formato de baralho, publicado pela editora Manoli e assinado por Débora Sasdelli e Márcia Dascal. Sou voltado principalmente ao público infanto-juvenil, também se apresenta como um recurso para adultos interessados em rever hábitos e percepções alimentares com mais leveza. Em vez de propor cardápios, metas de peso ou regras nutricionais rígidas. A obra reúne 56 cartas com provocações destinadas a estimular uma relação divertida e amigável com a comida. Sua proposta parte de uma visão ampla da alimentação comer envolve cheiro, textura, sabor, afeto, nutrição e contexto, não apenas a composição dos alimentos. O material pode ser utilizado de modos diversos, por cuidadores e por profissionais que atendem crianças e adolescentes, sem um roteiro único de aplicação. Assim, sua finalidade não é substituir orientação clínica individualizada, mas abrir espaço para conversa, observação e experimentação. O foco está em questionar pensamentos alimentares rígidos e favorecer uma aproximação mais curiosa e sensorial com o ato de comer. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, um baralho de provocações em lugar de um manual de regras. A principal particularidade de Nutrição Fora da Caixinha está em sua forma, trata-se de um baralho, não de um livro convencional de instruções. As 56 cartas funcionam como disparadores de reflexão e interação, característica coerente com a intenção declarada de afastar pensamentos quadrados sobre alimentação. Esse formato muda o tipo de contato com o tema. Em vez de receber uma sequência fechada de conteúdos, a pessoa pode selecionar, repetir, adaptar e discutir as provocações conforme sua idade, contexto e interesse. A ausência de uma única forma correta de uso não significa falta de propósito. Indica que o material privilegia processos de conversa e descoberta em vez de prescrição. Para crianças, isso pode tornar o assunto menos associado à cobrança ou correção. Para adultos, pode interromper automatismos e abrir perguntas sobre preferências, memórias e sensações ligadas à comida. A escolha do baralho também favorece o uso em atendimentos. Atividades familiares ou ambientes educativos, pois permite trabalhar um tema por vez e respeitar o ritmo de participação. Diferentemente de materiais centrados em classificar alimentos como permitidos ou proibidos, a caixinha procura criar condições para pensar a alimentação de modo menos binário. Seu valor depende, portanto, não de respostas padronizadas, mas da qualidade das conversas e experiências que as cartas podem suscitar. Em segundo lugar, a comida é tratada como experiência sensorial, afetiva e nutricional. A apresentação da obra define a comida como um conjunto de cheiro, textura, sabor, afeto e nutrição. Essa formulação é relevante porque recusa reduzir a alimentação a nutrientes isolados ou a um simples cálculo de adequação. Comer é uma experiência corporal e social. Preferências podem se relacionar a características sensoriais, lembranças, rotinas familiares, disponibilidade e situações de convivência. Ao reunir essas dimensões, o material convida a observar por que um alimento pode ser aceito, recusado ou valorizado, sem transformar automaticamente essa reação em falha moral. Essa perspectiva é especialmente pertinente no trabalho com crianças e adolescentes, cujo repertório alimentar ainda está em desenvolvimento e pode ser afetado por pressão, neofobia, seletividade ou mensagens contraditórias sobre corpo e comida. Reconhecer o componente afetivo não elimina a importância da nutrição. Amplia a compreensão das condições necessárias para que orientações alimentares façam sentido na vida cotidiana. A ênfase nas sensações também permite deslocar a conversa do julgamento para a descrição, em vez de perguntar se um alimento é bom ou ruim, pode-se explorar seu cheiro, sua consistência, seu gosto e as circunstâncias em que é consumido. A obra, conforme sua proposta pública, oferece um recurso para esse deslocamento. Ela não apresenta um protocolo clínico completo, mas ajuda a sustentar uma linguagem alimentar mais ampla e menos reducionista. Em terceiro lugar, o resgate da relação com a comida antecede prescrições alimentares. A editora Manoli apresenta o resgate da relação com a comida como um passo importante para comer melhor. Essa ideia posiciona a nutrição fora da caixinha, no campo de abordagens que consideram comportamento e contexto, e não apenas informação nutricional. Saber que determinados alimentos possuem nutrientes relevantes não garante, por si só, interesse em experimentar LOS. Disponibilidade na rotina ou uma convivência tranquila às refeições. Por isso, sou. O material parece concentrar sua utilidade em preparar o terreno para mudanças mais sustentáveis, reduzir tensão, tornar o tema conversável e reconhecer experiências individuais. A diferença é importante diante de práticas que respondem a dificuldades alimentares exclusivamente com cobrança, recompensa ou proibição. Essas estratégias podem até produzir obediência pontual, mas não necessariamente curiosidade, autonomia ou repertório. Ao propor atividades inusitadas e divertidas, a caixinha sugere que a aprendizagem alimentar pode ocorrer pela exploração, e não só pela correção. Isso não implica que toda questão alimentar seja simples ou resolvida por brincadeiras. Situações de saúde, alergias, transtornos alimentares, dificuldades de crescimento ou seletividade intensa exigem avaliação profissional apropriada. Dentro de seus limites, o baralho pode complementar o trabalho de nutricionistas e cuidadores ao oferecer uma porta de entrada menos confrontativa para o diálogo. Sua contribuição mais específica está em tratar a qualidade da relação comida como parte prática, e não periférica, do cuidado nutricional. Em quarto lugar, flexibilidade de uso amplia o diálogo entre profissionais, cuidadores e jovens. Nutrição fora da caixinha é indicado pela editora para profissionais de nutrição que trabalham com público infanto-juvenil e para cuidadores. Essa dupla possibilidade de uso é significativa porque a alimentação de crianças e adolescentes não se restringe ao consultório. Ela acontece em casa, na escola, em festas, nos intervalos e nas relações com quem compra, prepara e oferece os alimentos. O material, que pode circular entre esses espaços, tem potencial para aproximar linguagens e evitar que a orientação profissional fique desconectada da rotina. As cartas podem servir como ponto de partida para conversas em família, atividades educativas ou atendimentos, mas sua aplicação precisa considerar idade e compreensão, necessidades de saúde e dinâmica de cada grupo. A proposta de não haver regras fixas de uso favorece adaptações, embora também exija mediação responsável. Um cuidador ou profissional pode acolher respostas sem ridicularizar preferências. Evitar transformar a atividade em teste de obediência e não usar o recurso para pressionar alguém a comer. O objetivo anunciado é uma relação amigável com a comida, o que é incompatível com constrangimento ou vigilância excessiva. Para nutricionistas, o baralho pode enriquecer a comunicação visual e participativa. Para famílias, pode oferecer alternativas a conversas centradas em broncas. Ainda assim, ele não substitui planejamento alimentar individual, investigação clínica ou acompanhamento especializado quando necessário. Sua força está em qualificar interações cotidianas sobre alimentação. Por último, pensamentos quadrados sobre alimentos são o alvo explícito da proposta. A frase de apresentação segundo a qual a caixinha permite tudo, menos pensamentos quadrados, sintetiza a posição central do material, embora a obra não prometa eliminar a necessidade de cuidados alimentares. Ela questiona esquemas mentais excessivamente rígidos que transformam a comida em fonte permanente de culpa, medo ou disputa. Na prática, pensamentos quadrados podem aparecer em divisões absolutas entre alimentos bons e maus. Na ideia de que experimentar deve ser obrigatório, ou na suposição de que uma escolha isolada define a qualidade total da alimentação. O formato de provocações favorece justamente a suspensão dessas respostas automáticas. Em vez de entregar um conjunto de proibições, convida participantes a prestar atenção à experiência e a elaborar suas próprias associações. Essa é uma diferença importante em relação a recursos educativos que priorizam apenas memorização de regras. A abordagem lúdica não deve ser confundida com relativização de condições médicas ou de recomendações técnicas. Pessoas com restrições específicas precisam de orientação segura e profissionais devem preservar esses limites. Mas, fora dessas situações, uma comunicação menos moralizante pode reduzir conflitos desnecessários e favorecer a construção gradual de repertório alimentar. A contribuição da caixinha está em combinar nutrição e linguagem criativa para deslocar a conversa da disciplina para a curiosidade. Ela se destaca por defender que a educação alimentar pode ser séria em seus objetivos sem ser dura em sua forma. Em conclusão, nutrição fora da caixinha é mais indicado para nutricionistas. Educadores e cuidadores que desejam conversar sobre alimentação com crianças e adolescentes sem depender exclusivamente de listas, sermões ou classificações rígidas. Também pode interessar adultos que reconhecem em si uma relação muito normativa com a comida e buscam um instrumento leve para reabrir esse tema. Seu benefício prático está em oferecer cartas que facilitam interações curtas e adaptáveis, capazes de trazer à tona sensações, preferências, afetos e dúvidas que muitas vezes não aparecem em conversas diretas. Intelectualmente, o material reforça uma compreensão mais completa da alimentação, na qual aspectos nutricionais convivem com experiência sensorial e contexto relacional. A caixinha não é um guia de prescrição dietética, nem substitui avaliação profissional em situações clínicas. Essa limitação deve ser entendida como delimitação de função. Seu papel é apoiar comunicação, exploração e reflexão, em comparação com obras de nutrição que privilegiam regras de consumo, metas ou cardápios. Destaca-se pelo uso do baralho e pela recusa explícita de pensamentos alimentares binários. Sua versão voltada ao público infanto-juvenil amplia ainda mais essa diferenciação, pois trata a educação alimentar como uma atividade participativa e não como mera transmissão de conteúdo, para quem procura um recurso complementar de educação nutricional. A obra oferece uma alternativa concreta a transformar a conversa sobre comida em espaço de curiosidade, respeito e aprendizado compartilhado. Se você quiser apoiar a Débora Sazdelli, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!